é o Dr. Gerson Junqueira Júnior. Ele é o presidente da ANRICS, que protagonizou esse estudo. Dr. Gerson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês de novo na manhã de hoje.
Doutor, esse caso aqui sobre o aumento, né, muito grande, na ordem de mais de 3.000% nos medicamentos relacionados ao tratamento, prevenção, né, o kit prevenção também da Covid, e não só isso, os insumos utilizados no tratamento de pacientes, desde máscara e outras situações bastante recorrentes, aumentaram em muito os preços nesse ano que passou e vem se mantendo dessa forma, é isso, né?
Isso, exatamente. Na verdade, essa pesquisa que a gente fez, esse estudo que a gente fez, foi contribuindo com a CPI dos medicamentos e insumos para a Covid-19, que está em pleno desenvolvimento na Assembleia Legislativa. Ela é uma CPI que é presidida pelo deputado Thiago Duarte. Então, nós fomos convidados a participar da CPI e levar informações sobre esses números, sobre essa suspeita que nós tínhamos. Na verdade, a ANRICS não recebe nenhuma demanda direta sobre isso, né? Nós que estamos aqui no hospital, na linha de frente, a gente conversa com os gestores, com a farmacêutica, com os compradores, e a gente sabe que os preços estão aumentando muito. Então, o que a gente fez? A ANRICS pediu auxílio de 4 seccionais. Pegamos a região sul, Pelotas, pegamos a Campanha, Dom Pedrito, pegamos a região da Serra, Caxias do Sul, e pegamos aqui na nossa cidade de Porto Alegre e fizemos um levantamento de hospitais públicos e privados em relação a insumos usados durante o ano de 2020-2021 e medicamentos, especialmente aqueles medicamentos usados para intubação, para manutenção da ventilação mecânica dos pacientes graves com Covid. Podemos começar aqui, Beverly, pelos números de Caxias.
Uhum.
Então, olha aqui, ó. De Caxias. Então, a gente pegou números que vieram do hospital aí, Unimed Nordeste. Um hospital privado, mas vejam só, eu vou dar dois exemplos aqui de medicamentos. Vamos ver aqui, ó. O Midazolam. Midazolam é uma droga, uma droga anestésica, que era vendida a R$ 6,50, tá? Esse era o valor de contrato, foi comprado a R$ 27,10. Então teve um aumento de 316%. Vamos ver uma outra droga aqui, o fentanil, que é outra droga também usada para ventilação e intubação. Tá? Uma ampola custava R$ 6,50 e o valor comprado foi de R$ 79. R$ 1.115, tá? E assim vai. A gente tem valores que variam de 80%, 60%, 300%, 100%, 1.100%. Isso em Caxias. Vamos ver agora um hospital público em Pelotas, tá? E eu vou citar para vocês o Hospital Universitário São Francisco de Paula, de Pelotas. Então, olha aqui, ó. Vamos ver o mesmo Midazolam que eu falei para vocês. 3,46 uma ampolinha de Midazolam vendida lá no início da pandemia em 2020. Vendido agora por R$ 130,00. 3.757%. Um absurdo.
Uhum.
Rocurônio, outra droga também anestésica. Vendido a 13,40 ampola, agora vendida a R$ 290,00. 2.164. Tá? Veja que esses valores no público são muito mais exorbitantes que no privado.
Uhum.
O Atracuro, outra droga anestésica, R$ 21,60 uma ampola, vendida agora a R$ 290,00, 1.342%. Vamos ver aqui alguma coisa sobre, vamos ver, máscara, luva, o que que isso variou também. Tá? Então, olha aqui, ó, no hospital privado, no hospital da Unimed de Pelotas, né? Uma caixinha de máscara descartável com tiras, que era vendido a 11 centavos, passou a ser vendido por 97 centavos, uma máscara. 781% de aumento. Tá? Uma luva de procedimento, tamanho médio. A minha luva que eu uso todo dia aqui para de 17 centavos passou para 75 centavos, 343%. E assim vai, Beverly. A gente tem várias e várias drogas, vários e vários EPIs que tiveram um aumento absurdo, né? E alguns deles, inclusive, com desabastecimento, com falta de compra e venda.
Claro, doutor, tem várias situações que a gente pode aqui trazer, né? Além da questão que é quase que chega beira a imoralidade, né? Dá pra gente dizer assim, beira a imoralidade. Tem a CPI dos medicamentos e insumos da Covid acontecendo, que trouxeram também algumas observações à tona. A gente já estava vendo isso. E uma das observações é a falta de medicamentos. A gente pode pensar, doutor Gerson, que talvez a falta desses insumos, como anestésicos, medicamentos que são usados para ventilação durante a intubação, ou os mais básicos, como máscaras e luvas, que também aumentaram enormemente, exorbitantemente, eles podem também estar faltando para garantir essa manutenção da exorbitância do preço?
Sem dúvida, isso nunca pode ser esquecido. A gente teve agora, no mês de março e primeira quinzena de abril, números estarrecedores de ocupação de leitos de UTI, de leitos não UTI para Covid. Isso foi realmente uma coisa assim, que gerou o colapso aqui no Rio Grande do Sul. E evidentemente que isso houve uma utilização, uma demanda de medicamentos assim, estratosférica, né? Poxa, para trabalhar com uma CPI, com uma ocupação de 110%, 130%, 160%, né? Com leitos de congestionamento, com leitos operacionais, assim, sempre acima de 100%, obviamente que isso faz com que o desabastecimento ocorra. E evidentemente que isso também inclui para o aumento do preço e para a falta do medicamento. Agora, essa exorbitância de valores, puxa, isso vamos deixar para a nossa CPI avaliar, averiguar e ver se isso não tem alguma outra coisa por trás.
Claro, doutor, tem uma outra coisa importante. A gente está falando desses insumos pela lógica e pela ótica de abastecimento dos hospitais e como isso também daqui um pouquinho pode aumentar os planos de saúde, né? E uma série de outras coisas, aumentar também o custo do orçamento para os municípios fazer a gestão pública de hospitais. Tem muita coisa envolvida, mas eu quero trazer também, doutora, a pergunta sobre outras áreas menos visíveis, mas que também estão sendo, digamos assim, impactadas, como, por exemplo, atendimento em consultórios de dentistas, porque eles também usam anestesia, também usam máscaras, luvas e outros consultórios que também atendam as pessoas na área da saúde de forma um pouco mais eletiva. Isso tudo está acontecendo. A disparada do preço é muito grande.
Essa informação em relação a anestésicos locais eu não tenho como te dar, né? Eu não tenho essa informação e não me parece que tenha havido aumento.
O senhor acredita que se pratica um preço diferente para quem compra insumo para uso em consultório do que para uso em hospital, é isso?
É que são anestésicos locais, é diferente.
Né? Outro tipo.
O que eu estou falando aqui são anestésicos, são drogas que tu usa para indução de anestesia, para indução de intubação, para analgesia. Então são drogas diferentes, diferente do anestésico local que tu usa, que é a xilocaína, a lidocaína, que tu usa para fazer uma anestesia local, para o dentista fazer uma anestesia local. Então essa não tem aumento de demanda, pelo contrário. Né? Os consultórios odontológicos, ao longo da pandemia, ao longo de 2020 e 2021, eles diminuíram. Então essa informação não tem como te dar.
Em termos de anestésicos, tudo bem, doutor, mas em termos de luvas e...
Agora, luva, sim.
Luva e máscaras, né?
No meu consultório, eu comprava máscara e luva a um preço, e agora é esse preço que vocês estão dizendo, que eu mostrei aqui para vocês, né? Que a gente está vendo. Então, realmente, sim, isso aumentou. Muito, muito, muito mais caro.
Claro que acaba tendo que repassar no valor do atendimento ao consumidor final, ou seja, está todo mundo pagando essa conta.
É, na verdade, não houve nenhuma majoração em termos assim de na saúde privada, não houve majoração nenhuma de
os profissionais absorveram custo.
Valores. Oi?
Os profissionais absorveram custo.
Os profissionais absorveram os custos e os hospitais absorveram esses custos também.
Entendi. É importante isso. Mas em algum momento isso vai acabar tendo alguma repercussão,
claro,
né?
Esses valores de se tiver ali 1000%, 3000%, 4000%, obviamente que isso impacta não só no valor dispendido, como também na falta do medicamento. Isso que é mais importante.
Claro.
Nós até, a Manrique, junto com a Sociedade de Anestesiologia, junto com a Sociedade de Terapia Intensiva, a gente ofertou à Secretaria Estadual da Saúde protocolos alternativos de utilização de outros medicamentos para substituir esses medicamentos que estão em falta ou que estão demasiadamente caros nesse momento.
Claro.
E claro que sempre buscando uma excelência no atendimento, mas existem algumas alternativas que podem ser usadas que não são as ideais, porque essas são as drogas mais modernas e com menos riscos, né? Mas isso é um problema presente, um problema muito, muito, muito grave, que é a falta de medicamento. Tanto pela demanda muito, 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 muito exagerada, como pelo preço e pelo custo.
Claro, doutor Gerson, última pergunta. Nós fizemos essa avaliação com base nos dados praticados no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul e nas cidades gaúchas. Isso aconteceu? Tem alguma correlação também do que aconteceu em outros lugares, outros países?
A gente pode inferir que sim, Beverly, tá? Mas como eu te falei, a Anuhrigs ela não recebe esse tipo de informação, esse tipo de demanda espontânea. Então, como eu te disse, a gente buscou esses números especificamente em quatro cidades.
Uhum.
Porto Alegre, Pelotas, Dom Pedrito e Caxias. Com essas quatro cidades, quatro regiões do estado, né, todos esses valores eles se replicaram, se repetiram. Então, a gente infere que em todo o estado a gente está tendo esse mesmo problema. Né? Obviamente que também a gente pode inferir que no Brasil está tendo esse mesmo problema. Por quê? Porque a gente sabe. A gente recebe as notícias de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Centro-Oeste, enfim, que também lá falta medicação, falta droga, falta principalmente esses insumos que a gente usa para o que a gente chama kit de intubação. Né, que é o paciente que vai ser intubado e não é só no momento da intubação, é durante todo o período que ele está em ventilação mecânica, 3 semanas, 4 semanas, durante todo o período que ele está em ventilação, ele precisa usar com muita frequência essas drogas, né, 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, ele precisa ser mantido com essas medicações para sedação e para manter uma adequação na ventilação e com o uso do tubo e com o respirador. Ele precisa dessa droga em uso contínuo, durante muito tempo. Esses pacientes, vocês sabem que eles ficam na UTI, quando são casos graves, eles ficam na UTI, em média, 3 semanas ou mais. Então, é um tempo muito prolongado.
Claro. Doutor, esse tema, né, do aumento exorbitante dos remédios associados ao tratamento de Covid-19 esteve na CPI dos Remédios da Assembleia Legislativa Gaúcha. Como a Anrigue se posiciona diante dessa situação dentro desse contexto de CPI?
Nós somos absolutamente favoráveis à CPI, tanto é que a gente trouxe esses números colaborando espontaneamente para ajudar na CPI. E a gente, a CPI, ela continua, ela recém iniciou, ela teve 2 reuniões, por enquanto, nas duas últimas segundas-feiras, nas tardes das últimas 2 segundas-feiras. Essa semana, nós já apresentamos os dados, o CREMER já apresentou esses dados, a Santa Casa de Porto Alegre apresentou dados nessa segunda-feira, e ela continua. E a gente está à disposição e sempre que a gente for demandado, a gente vai colaborar de todas as maneiras possíveis para sempre buscando a melhoria da saúde da nossa população.
Perfeito. Doutor Gerson, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui e esclarecimentos. Um forte abraço.
Muito obrigado. Sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado. Tchau, tchau.